principalmente das pessoas ligadas a esse governo. Mas a questão não é só esse governo, a questão é que a gente tem penas muito brandas no país.
Sim, mas e não é acho... intervenção dos Estados Unidos que vai fazer isso mudar, entendeu?
Mas não, talvez, talvez não.
A gente não aplica, Tomás.
Eu só
pena tem.
É isso também.
O narcotraficante pode pegar até 40, mas não
pega. Mas não fica, mas não fica. Mas aí, mas o problema...
É pena aplicada.
Lembrei o nome do general, general Braga Neto, braço direito de Bolsonaro, fez intervenção militar no Rio e não resolveu nada, ou seja, era governo Bolsonaro, não era governo Lula.
Eu não tô aqui contra, Wilson, o governo brasileiro, eu tô contra a violência no Brasil, seja governo. Você fala de miliciano,
eu não tô defendendo aqui o miliciano,
eu tô contra o PCC, o Comando Vermelho e os milicianos. Tudo isso tem que ser varrido do mapa, gente. Tem que ser varrido do mapa.
Mas mais estranho que os milicianos não tenham entrado também nessa lista, é isso.
Mas
enfim.
Mas os não entrou, mas a nota do governo federal fala PCC, Comando Vermelho, outras instituições e miliciano. E manda um recado pro Flávio ali, porque fala justamente, então, ó.
Pronto.
Pessoal que tem relação com a milícia.
Ok, é isso aí. Perfeito. Vamos lá para o Rio de Janeiro de novo, Mayara.
Bora lá voltar para a Granja Comari para saber as atualizações da seleção brasileira. Bom, como é que tá o clima aí, Léo Pinheiro? Quer dizer, o tempo tá fechado, mas o clima tá bom entre a seleção?
Olha, Mayara, o clima aqui, no aspecto temperatura, começou a chover nesse momento, a gente está conversando aqui, começa aquela garoa fina, e no aspecto do campo e bola, a respeito do time, é um clima leve. Eu acho que a presença do Neymar alivia um pouquinho a pressão para cima de outros jogadores, e a gente, na outra conversa aqui, a gente falou sobre a presença do Neymar durante essa atividade, acompanhando os companheiros durante esse treinamento do Carlo Ancelotti, e minutos depois vazou, através de uma página de Instagram aqui da região, essa imagem do Neymar caminhando com esse tênis de passeio, tênis de corrida, e observando o treinamento da seleção brasileira. E é uma situação que incomoda a CBF, né? Porque a gente está numa área residencial e não dá para você impedir a pessoa, o camarada lá de dentro da casa dele, acompanhar a atividade, filmar, e aconteceu o vazamento também desse vídeo da presença do Neymar, ele que fez algumas atividades específicas de fisioterapia e também esteve presente em campo. Então, a gente tem esse registro aí da presença do Neymar, conforme a gente conversou anteriormente, dele em campo, acompanhando apenas a atividade. A gente relembra ele que tem pelo menos 2 semanas de recuperação até o jogo do próximo domingo. Falando sobre a sequência e também falando sobre esse aspecto da temperatura no sentido de clima para os jogadores, amanhã está planejada, projetada uma ação, na verdade uma conversa, uma reunião de familiares dos jogadores e também de parceiros da CBF, uma integração dos patrocinadores, dos familiares dos jogadores com os atletas antes dessa, na verdade, durante esse último período da seleção brasileira presente aqui na Granja Comari antes desse duelo contra o Panamá. Relembrando, o Brasil viajará logo em sequência na segunda-feira para os Estados Unidos, na semana que vem, no dia 6, no sábado da semana que vem, enfrentará o Egito em Cleveland. Então tem basicamente também essa despedida dos familiares aqui no Brasil. Então tem essa ação com patrocinadores, familiares, com os jogadores nesse último treinamento. A sensação, não é uma informação, mas a sensação que fica é que esses atletas também terão um contato com os torcedores, porque tem muita gente na porta da Granja Comari. Mas esse é o cenário, Neymar em campo com o vídeo vazado.
Só o palpite rapidinho pra gente encerrar, porque o tempo urge, Léo. Brasil e Panamá, domingo, transmissão, TMC pra todo o Brasil.
8-0.
Caramba, que empolgação, hein?
Não. Gostei, eu amo, Léo.
Gostei, Léo.
8-0.
3-1 pro Brasil. 3-1. Wilson, rapidinho, seu palpite. Obrigado, Léo.
2-1.
2-1 pro Brasil. Mayara.
3-0. Não,
vai meter 5-1.
Ó, que beleza. Vou
segunda-feira
cobrar.
Segunda-feira a gente vê, hein? É isso.
Deixa eu dar
um tchau aqui pro nosso Wilson Pedroso, que hoje sextou mesmo esse programa, sextou, né?
Tá.
Acho que ele nunca mais volta.
Vocês estão atacados hoje, vocês estão atacados.
Oi, o que, Ores?
Você não gostou do que ele falou, tá mandando ele embora, é isso?
Eu não quero mais. Chega de homem aqui, tem muito homem nesse programa. Eu tô de saco cheio.
Eu quero dizer que eu não concordei com tudo que o Wilson falou, mas eu gostei de tudo o que ele falou. Porque
caminha a humanidade. A democracia verdadeira. É isso, obrigada,
Wilson. Abração pra todo mundo.
Até mais. E daqui a pouquinho, no Link TMC, a gente fala sobre a história preferida da infância do Rodrigo Alvarez. Vamos agora com as notícias da sua região.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres. Dê da Telefilme Maior e a Vida.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @gbacademias.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. A nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais. São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de 119.990. Bônus de até 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel. Pura energia.
Quatro horas e 47 minutos, 4:47, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Tô aqui pro nosso último bloco local de notícias, o pessoal do esporte já tá se aprumando, logo mais tem Esportes TMC, com todos os detalhes dos 3 jogões de amanhã, em horários muito próximos, o Paraná um pouquinho antes, o Coxa e o Atlético jogando juntos, tudo com transmissão aqui da TMC, e os detalhes você descobre logo mais. Mas vou te atualizar aqui das notícias, falar da temperatura. Seguimos com 14 graus nesse momento, sexta-feira bem gelada por aqui.
Eleições 2026 na TMC.
E vamos falar de eleições, eu trago uma apuração aqui para vocês, viu? O senador Flávio Bolsonaro está chegando em Curitiba hoje para o lançamento da pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo, de Felipe Barros ao Senado e de Deltan Dallagnol também ao Senado. Mas eu tenho uma outra notícia. Álvaro Dias está sendo disputado aí pelo MDB e também pelo PL, partido de Flávio Bolsonaro. Álvaro Dias é pré-candidato ao Senado, mas recebeu uma proposta. Seguinte, ele desistiria da candidatura e apoiaria Felipe Barros. Em troca, Flávio ofereceu para ele que ele seria o coordenador da campanha bolsonarista no sul do Brasil. Então a gente está falando, claro, de 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E além disso, Flávio Bolsonaro ofereceu um ministério, caso seja eleito, para Álvaro Dias, ele que é um senador com ex-senador, claro, com 81 anos de idade. O ministério não chegou a ser discutido e Flávio não deu uma palavra final sobre essa proposta, mas dentro do MDB essa proposta não é bem vista, claro, eles querem que o Álvaro saia candidato e dizem que como ele lidera as pesquisas de intenção de voto, é improvável que ele desista agora, nesse momento. Mas essa proposta, essa conversa, que inclusive contou como o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro no Brasil todo, né? O Rogério Marinho, senador do PL, essa conversa aconteceu e a TMC confirmou com fontes, inclusive com pessoas ligadas a Álvaro Dias, que afirmaram que ele não vai se manifestar. Mas aí, uma nova proposta. Se Flávio Bolsonaro virar presidente, Álvaro pode ser ministro.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O Passaporte da Copa te leva agora para a Cidade do México, uma das sedes mais vibrantes do Mundial de 2026. Por lá, o futebol respira história no Estádio Azteca, palco de finais de Copa do Mundo e que vai receber jogos mais uma vez. Fora dos estádios, a dica é explorar o centro histórico da Cidade do México com arquitetura colonial, museus e muita cultura local. Na gastronomia, não dá pra sair sem provar tacos e pratos típicos em mercados tradicionais, como o Mercado de San Juan. E atenção, a cidade fica em altitude elevada, então vale se hidratar bem e pegar leve no primeiro dia. Cidade do México tá pronta para receber o mundo e você também.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
4h51, reta final do nosso Quente Link TMC desta sexta-feira, comigo, com o Rodrigo Alvarez, com a Mayara Basti e também com mais um convidado, porque quem cresceu nos anos 80 e 90, provavelmente, assim como fez o Alvarez, leu O Gênio do Crime na escola. E agora esse clássico da literatura infanto-juvenil brasileira virou filme, que aliás já está em cartaz nos cinemas. Um detetive saído direto dos filmes noir dos anos 40, investigando um esquema de falsificação de figurinhas de álbum de futebol. Sim, tem álbum de figurinha também no meio. Para contar um pouquinho mais sobre a adaptação, a gente conversa com um dos atores do longa, o Rafael Losso, meu xará, que interpreta um cambista. Rafael, como é que foi essa experiência? Quero saber se você, quando era mais novinho, também tinha lido O Gênio do Crime. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por me receber aqui. Eu também fui encantado por esse livro. Ah. Foi uma emoção poder participar desse filme. E eu lembro, e é engraçado, porque depois que eu fiz o filme, eu conversei com alguns amigos, diretores de teatro, e muita gente falou, esse livro me fez começar a gostar de leitura. Então, nossa, só isso já me fez ficar muito feliz de participar.
Ô Rafael, eu vi ali no trailer que tem, vocês atualizaram, né, a direção, o diretor atualizou, porque o livro se passa numa outra Copa, a gente tá vendo os jogadores de agora, e parece que tem algum problema ali com a figurinha do Vini Júnior. Você pode contar o que que é?
A figurinha do Vini Júnior é a figurinha dourada, é a figurinha que todo mundo tá ali na batalha para conseguir, para completar o álbum, e é ela que faz com que o filme tome certos direcionamentos.
Não, e tem a ver com a realidade, porque no álbum da Copa de hoje, né, a gente tem 20 Legends, que são figurinhas especiais, e cada. E são 20 Exato. Jogadores, né? E dos brasileiros, o único que tá entre ali os 20, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, tem o Modric, é o Vini Júnior. E ele é o único Exato. Ali dos Legends, então faz muito sentido. Você colecionava figurinha também? Isso, o filme também te trouxe um certo saudosismo, além, é claro, de lembrar da tua experiência de ter lido o livro, mas você colecionava também?
Muito, colecionei bastante e também joguei muito bafo, né? Bati muita figurinha na escola. Então, isso foi realmente uma grande nostalgia, assim.
Ô Rafael, queria que você falasse um pouquinho também do elenco, né? Como é que foi trabalhar com Marcos Veras, Ailton Graça, que são atores...
Douglas Silva,
atores versáteis, né? E queria saber dessa experiência também para você.
Ah, foi incrível, na verdade, né? Principalmente o Ailton, porque eu e o Ailton a gente se encontra desde a minha época de teatro, assim. Eu fiz muito teatro e o Ailton é um cara que participou da minha formatura no teatro. Ele já trabalhava com o diretor que me formou no teatro, e o Ailton foi assistir minha peça de formatura pelo menos umas 3 vezes. Então eu tenho muita ligação com o Ailton. Eu e o Marco, a gente é da mesma agência de atores, então a gente já se conhece, mas a gente nunca tinha atuado junto. Foi muito incrível isso. O Douglas eu só pude conhecer ali um pouco no set mesmo, a gente nunca tinha se trombado nessa caminhada, mas eu acho um grande ator e fez um belíssimo papel.
Rafael, deixa eu te pedir para contar um pouquinho da história. Eu sei que você tá guardando um monte de coisa, você não falou quase nada para de spoiler, né? Mas conta um pouquinho do que dá pra
contar. Eu não sei o que eu posso contar. É
você não sabe?
Exato.
Não, mas
exato.
O que tá lá no...
Então, eu posso falar.
O que tá na sinopse.
Eu posso falar um pouquinho, na verdade, né? E uma coisa que eu mais posso falar que é do trabalho dessas crianças, assim. O Lipe Binder, que é o diretor desse filme, conseguiu reunir uma turma de crianças muito talentosas. Os meninos são incríveis, a Bela, o Breno, o Samuel, eles fazem papéis incríveis. Mas o filme conta é isso, esse menino, o protagonista da nossa história, ele é apaixonado por um show de detetive. E ele tem esse grupinho de amigos que gosta de assistir esse show, eles querem sempre desvendar algum mistério, e acontece isso, um deles completa o álbum, eles vão lá tentar ganhar o prêmio, né? Quem consegue completar o álbum tem um prêmio. Quando eles chegam na porta da empresa para pegar o prêmio deles, eles entendem que tem muita gente dando o álbum ao mesmo tempo, e isso não é possível. O dono da empresa estão falsificando minhas figurinhas, então tem muita gente completando o álbum, eu não consigo presentear todo mundo. E eles, por já terem esse aspecto detetives dentro de si, resolvem ajudar o dono da empresa a entender quem é o gênio do crime, quem é que está fazendo essas figurinhas falsas e tocando esse caos no mundo das figurinhas. E eles decidem dar essa investigada. No caminho,
por
eles
acaso é você,
me encontram. Não, eu não sou tão gênio assim. Eu sou só um aviãozinho da história.
Muito bom. A gente conversou com o Rafael Losso, interpreta um cambista nessa trama do Gênio do Crime, que foi o primeiro livro de muita gente por aqui, ou um dos primeiros. Rafael, obrigadão por conversar
pra
com
mim,
a gente.
Só deixar dito aqui, foi um livro que marcou a minha infância. Eu diria que na...
Ah, não!
Na hora que ele tava falando da infância marcada.
Ah, não. Será que caiu o Rafael também?
Tudo bem.
Eu ainda tô aqui.
Ah, então tá bom. Rafael. Você viu que ele ama o livro e, enfim, a gente adorou conversar com você. Obrigada. Vou assistir também. Vamos lá, né? Apoiar o cinema nacional, que é muito importante.
Levem todo mundo pro cinema.
Muito obrigada. É isso, né? Dica aí pra assistir filme.
É
muito
isso.
Bom, é um filme que traz crianças, mas não infantiliza. Voltou, Valvarez, só pra dar tchau, então. Só pra dar um tchauzinho.
Um abraço e sucesso pro Rafael.
É isso, e um beijo pra vocês. Bom fim de semana, se cuidem, né?
Não há tempo pra mais, né?
Acabou.
Claro, vocês ficaram discutindo o programa inteiro, não dá tempo pra nada.
Gostei.
Vocês falam demais. Semana que vem tem que falar menos, gente.
Tchau, valeu, beijo. Pessoal, bom final de semana. Tchau.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Copa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Enquanto o país inteiro discute o fim da escala 6x1, a Rádio TMC foi além e inventou a escala 3x1. É isso mesmo, 3 jogos no mesmo dia, praticamente no mesmo horário. E a mesma equipe dividindo o cérebro para não pirar. Se você acha o seu chefe exigente, imagine a nossa equipe de produção no sábado, dia 30 de maio, às 14h. O Porto assume o comando da jornada do FM para um esquenta unificado, tentando explicar para o ouvinte como entender e ouvir as três partidas, realidades paralelas ao mesmo tempo. Às 15 horas abre a primeira dimensão no YouTube, Paraná contra Paranavaí, direto do Valdemiro Wagner. O Paulo Debski narra do estúdio, enquanto o Robson e o JJ se viram direto do estádio. E detalhe, o Robson joga nas duas pontas, porque ele, além de comentar, ele ainda é o plantão da jornada. Mas calma que às 16 horas o multiverso da TNC rasga o tecido do tempo. Nas redes sociais tem Curitiba e Flamengo direto do Maracanã. O Edgar narra e o Serginho comenta. No calor do Rio de Janeiro, o Nicolas traz as reportagens do gramado, enquanto o Robert faz o verdadeiro milagre da multiplicação. Ele é o plantão, é o produtor, é o responsável pelas lives ao mesmo tempo. Alguém que dê um momento pra esse homem traz a loucura. E se você acha que acabou, sintonize os seus ouvidos no 100,3 também às 16. Tem Atlético contra o Mirassol. Uma equipe de elite enviada direto para o olho do furacão. Elise vai narrar, Jário comenta, Monique reportagem. Todos direto no estádio. No estúdio, o Porto comanda a jornada e o plantão. O Lucas cuida da produção. O ET vai estar lá, puxa vida. E ao final de tudo, o Guilherme assume pós-jogo do Paraná e o Edgar fecha do Curitiba e nós descobriremos quem da equipe vai precisar de atendimento médico primeiro. Escala 6x1 é para os fracos. Venha para a escala 3x1 da TMC. Sábado às 14 horas, tchau. Você não deve ter entendido nada, mas o mais importante, escute a nossa jornada no sábado, começa às 14 horas, que é muito boa.
O futebol não para e amanhã teremos jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 4 horas da tarde, o Atlético Paranaense enfrenta o Mirassol na Liga Arena e o Flamengo encara o Coritiba no Maracanã. Já às 5h30, o Grêmio duela contra o Corinthians na Arena Grêmio e o Bahia enfrenta o Botafogo na Fonte Nova. Para fechar o dia às 21h, o Santos encara o Vitória na Vila Belmiro. O melhor do futebol brasileiro é aqui, a Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos, as soluções do PicPay para sua empresa. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou.
Começando o Esporte TMC dessa sexta-feira! Hoje é dia 29 de maio de 2026 e o Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC que você pode baixar aí no seu celular e estamos no ar também na nossa live lá no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, sexta-feira, é dia de debate bola TMC com os nossos comentaristas reunidos aqui no estúdio Jacir de Oliveira para falar dos jogos do final de semana, hein? Um sábado com 3 jogos ao mesmo tempo. Não é um atrás do outro. Esses dias teve aquele domingão que a gente entrou no ar 10 da manhã e saiu quase meia-noite, porque foi um jogo atrás do outro. Amanhã é diferente. Amanhã os três são ao mesmo tempo. Paraná às 3 e a dupla Atletiba às 4 horas. Então, os três jogos vão acontecer simultaneamente. E a TMC vai transmitir os três jogos para você ao vivo, simultaneamente, neste sábado especial com muito futebol aqui na TMC. É um sábado que tem a primeira partida da final da segunda divisão do Campeonato Paranaense, o Paraná enfrentando o Paranavaí, lá em Paranavaí, longeão.
e a dupla Atletiba se despedindo da Série A antes da Copa do Mundo. Depois do jogo de amanhã, só vai ter jogo de Atlético e Coxa lá depois do Hexa. Então amanhã o Atlético encara o Mirassol na Baixada, o Coritiba tem uma molezinha contra o Flamengo no Maracanã e depois disso, só depois da final da Copa do Mundo, Brasil 3 e Argentina 0. Então, um sábado especial. Amanhã aqui na TMC você vai acompanhar os três jogos ao mesmo tempo. Tudo bem com você, meu amigo querido ET?
E como que vai fazer? Como é que vai fazer?
Como que vai fazer o quê, meu chapa?
Qual
os três ao mesmo tempo?
Narrador, qual é o outro menino?
Ó, o Elísio Júnior vai narrar o jogo do Atlético.
Tá.
O Edgar Araújo vai narrar o jogo do Coxa.
Tá.
E o Paulinho Louco vai narrar o jogo do Paraná.
Grande Paulinho!
Isso, é mole? Eu queria saber, porque a gente fez a chamada ali, eu não sabia o sobrenome dele, que é Dembinski.
É louco.
Debski.
Paulinho
é louco.
Debski.
Então amanhã teremos um convidado especial, né? O Paulinho, grande narrador aí, já passou por várias emissoras. E amanhã vai narrar o jogo do Paraná com a gente aqui, porque são três jogos ao mesmo tempo.
E ele vai continuar trabalhando conosco depois?
Cara, a gente tá. Amanhã é meio que roleta russa, assim. Dos três, quem narrar pior vai ser mandado embora. Entendeu?
Vixe!
Edgar, Elísio e Paulinho amanhã disputando duas vagas. Pra ver quem passa. Quem for pior na narração, tá cortado, tá fora.
Cara, sabe por que eu gosto de você,
pô? Por quê?
Por causa disso.
Disso o quê?
Não, eu acho que tem que pensar assim no futuro mesmo, sabe?
Claro, vou fazer aí meio que um reality show amanhã ao vivo. A gente decide amanhã quem fica.
Galvão fez na Globo, né?
É, ué.
Leandro Chaves tá lá ainda.
Pode crer.
Tá narrando lá, renovou o contrato e tudo mais.
É isso aí, vamos fazer.
Não conheço o Leandro Chaves, infelizmente.
Vamos fazer isso amanhã. Então amanhã, ó, vai ter...
Pedro Dembinski?
Claro que a gente tem no rádio, né, em 100.3 FM vai estar o jogo do Atlético.
E começa as duas com todo mundo, né, gerando os três jogos, né?
Mas vai ter a transmissão do Coxa lá no nosso YouTube, vai ter a transmissão do Paraná no YouTube, a do Paraná com imagens, né, a gente passa o jogo lá naquele PIC TMC TV, desde o começo da segundona tá rolando e vai rolar também na final. Então, os três jogos ao mesmo tempo. E às duas da tarde, como disse o Gui, a gente abre a transmissão dos três jogos.
Certo.
Fazendo um giro de destaques, cara, que vai demorar uns 20 minutos, mais ou menos.
Cara, porque essa rádio adora manchete, né?
É.
Manchete. Só de manchete amanhã?
Manchete e dinheiro final.
Muita manchete. Cara,
amanhã vai ser o dia da manchete.
Vai ser legal.
Né? Manchete do Paraná?
Vai ser animado.
Paranavaí? Paranavaí?
Sim.
Daí manchete do Atlético? Manchete do... Flamengo?
Sim.
Manchete do
Mirassol.
Curitiba, manchete do Mirassol.
Comentaristas.
Destaques do um narrador.
Comentaristas, narradores.
Do outro narrador.
Plantões. Então,
plantões.
Humoristas.
Não, eu pretendo falar zero.
Humoristas, não. Você é o estrela da companhia, meu.
O Dede Lázaro faz o jogo do Atlético, ele vai fazer
o Dede Lázaro tá no Coxa, né, Dede Lázaro? Não?
Não.
Paraná?
Paraná.
Paraná.
Paraná. Olha!
Segundo, enfim, né?
Segundo do ano, hein?
Enfim, né? O cara tá desde o começo do campeonato fugindo do tricolor.
Cara, segundo como vocês me perseguem? Cara. Primeiro
falou aqui pra nós que do Paraná ele não fazia. Paraná,
que? Nunca falei isso, rapaz.
Segunda divisão estadual não faço.
Primeiro que vocês.
Tá no meu contrato.
Vocês mentem descaradamente. Segundo, que eu comentei dois jogos da campanha do Paraná até agora.
Tudo isso?
Não, comentei! Mas fiz a função aí de âncora, né? Quando o senhor tava de férias, de folga,
férias,
descansando e tal. Férias. Eu fiz a função aí de âncora pelo menos com outros quatro.
Legal essa reunião ao vivo, assim, essa troca.
Então, vocês mentem descaradamente.
Você, ele tá falando com você.
O pessoal da Fúria falou que tá no caderno deles lá.
Você.
E a rádio
chegar aqui no estádio, vamos pegar as...
Vamos começar a brincadeirinha aqui?
Não, e outra, já que o Guilherme quis entrar na parada. Ó, tem um microfone que já não tá.
Tá. Pega o Nicolas. Hoje o meu tá funcionando.
Nicolas, tá funcionando, hein?
Nem tem.
Vamos começar a brincadeira?
Bom, eu ia falar do Guilherme, mas deixa quieto.
Pois você fala.
Tá? Deixa quieto. Falar do Guilherme também.
Pois você fala. Pois você fala.
Quer dizer nada.
Hoje aqui no Esporte TMC, Nicolas França vai trazer as informações do Coxa. Amanhã o Coritiba encara o Flamengo no Maracanã, Nico.
Esporto, antes da parada pra Copa do Mundo, uma molezinha aí pro Coritiba, um dos candidatos sempre a títulos, né? Brasileiro, e competições internacionais, a Libertadores, é o Flamengo, mas está muito desfalcado. O Coritiba joga bem fora de casa, quando encaixa a sua maneira ali dos ataques em transição, então chega com confiança também para o Rio de Janeiro e um reforço importante na bagagem. O Lucas Ronier, o atacante recuperado de lesão, está viajando com o time, ainda não se sabe apenas se vai ser titular amanhã contra o Flamengo.
A Monique Vilela vai trazer as informações do Atlético. A despedida do Furacão antes da Copa é amanhã contra o Mirassol na Baixada.
Furacão que está finalizando agora à tarde a preparação para o compromisso contra a equipe do Mirassol. E técnico Odair Hellmann deve ter a presença de Lucas Esquivel entre os titulares, dependendo justamente dessa última atividade, da preparação do time e das escolhas do treinador. Em casa, o Furacão vai tentar o resultado de vitória para seguir no G4 do Campeonato Brasileiro.
O Jairo Júnior vai falar do Paraná. Amanhã o tricolor começa a decidir a segundona do Paranaense contra o Paranavaí, Juninho.
Tá chegando a hora, né, Porto? Da primeira final entre Paraná Clube e Paranavaí lá no Valdemiro Wagner, amanhã às 15h. E o Paraná vai ter mudança no meio de campo, né? O Elvis, com sobrecarga muscular, acabou não viajando lá para Paranavaí e, portanto, não atua nesta primeira partida. E o tricolor pode ter mudança também na zaga. Daqui a pouco, todos os detalhes do tricolor. Portinho.
Tudo isso no Esporte TMC dessa sexta-feira que tá começando. A partir de agora você pode participar com a gente, mandando pra cá sua mensagem, com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão aqui pra gente. Manda mensagem mesmo, que aí eu vou ler no ar aqui a sua participação. E é como se você tivesse aqui, sentado ao lado do Jairo Silva, para falar de futebol paranaense com a turma da TMC. Vamos juntos até às 20h. O Esporte TMC dessa sexta-feira. Sextou!
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas da Demicon, a conquista é sua. Porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vi o campo largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o campo largo na festa da facu ou no almoço de domingo. Abre o campo largo, aí um clássico todo mundo vai.
Vem o campo largo, um clássico.
Abre o campo largo, aí.
Beba com moderação.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto. No YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Palpite campeão. Tratoraço e Mercado de Correias. Mostre que você é fera no palpite. Participe e concorra a 10 bolas da Copa do Mundo. Participe pelo Instagram Tratoraco Curitiba. Siga o perfil, curta o post oficial. Marque dois amigos e dê seu palpite do primeiro, segundo e terceiro lugar da Copa. Simples assim, é um sorteio a cada jogo do Brasil. E acertando o palpite, você leva a bola na hora. Os palpites poderão ser feitos até o dia 10 de junho. Tratoraço e Mercado de Correias, juntos na torcida pelo Hexa.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Rousul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Optbelt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse rousul.com.br ou pelo WhatsApp 3071 1515.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se sinduscompr.com.br.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, Trend C.
Voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira!
Hoje, excepcionalmente com Rafael Porto.
Pra Vinhos Campo Largo, abre um Campo Largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir! Prêmios de hoje para você que quiser concorrer aqui aos brindes da TMC. Prêmio número 1, voucher de R$150 para você aproveitar na churrascaria Sal e Brasa.
Que delícia.
Prêmio 2, par de ingressos para Liga Monstro Combate. Miau. É no dia 6 de junho, miau, na Live Curitiba.
Miau.
Manda participação para cá para concorrer. Você pode mandar o seu recado pra gente lá no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda o seu nome completo pra gente. Diga qual é o prêmio que você quer ganhar e aí você participa do sorteio no final do programa.
Se for amigo do Lucas e do Robert, é certeza.
Facilita bastante.
Se não, é difícil.
Tá frio lá fora? Imagina aquele banho bem quentinho te esperando em casa. Com as duchas Enerbras, o seu inverno fica muito mais gostoso. Enerbras, aquece o seu banho e o seu bolso.
Parece que você tá vivendo dentro de uma sauna úmida.
Vamos lá, começar o programa de hoje falando de Coritiba. O Coxa vai desafiar mais um tabu contra o Flamengo amanhã no Maracanã e tenta ativar mais uma vez o modo visitante indesejado. Nicolas França, a despedida do Coxa antes da Copa do Mundo é essa molezinha contra o Flamengo no Maracanã.
É, Porto, foi assim, né? Com o modo visitante indesejado que o Coritiba já derrubou alguns tabus aí nesta Série A do Campeonato Brasileiro, não ganhava há um tempão lá como visitante. Do Corinthians, do Cruzeiro, do Santos. O Mirassol nunca tinha perdido um jogo de Série A, né? Claro, subiu ano passado, mas passou o ano inteiro sem perder na elite do futebol brasileiro, jogando no seu estádio. E o Coritiba conseguiu vitórias sobre todos esses clubes, vem sustentando uma campanha com uma pontuação maior fora de casa do que em casa, só que também vem de um bom resultado no Couto Pereira, o 3-2 sobre o Bahia na última segunda-feira, e agora tem esse duelo com o Flamengo no Maracanã, é um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, muito desfalcado, né? A gente tem falado a semana inteira, jogadores lesionados, também jogadores em seleções, mas ainda colocando para jogo seu fortíssimo elenco, né? O time reserva do Flamengo, de jogadores que seriam titulares na grande maioria das equipes do futebol brasileiro. Mas o Coxa vem confiante pelo que vem fazendo fora de casa e aí tinha perdido um pouco o embalo naquelas duas derrotas para Grêmio e para Vitória, aquelas situações específicas de ter tido um jogador expulso ainda no primeiro tempo de cada partida. E aliás, vale um parênteses, né? Jogos fora da capital paranaense, o Coxa só perdeu nesta Série A esses dois, que ficou com um homem a menos. No mais, buscou sempre bons resultados. Mas já não ganhava. Há um tempo, como visitante, conseguiu fazer isso na penúltima rodada, o 3-0 sobre o Santos, na Neoquímica Arena. Era necessário também dar uma resposta para o torcedor no último jogo em casa, antes da parada da Copa do Mundo. E bateu o Bahia por 3-2 na segunda-feira. Então é um time que chega embalado, chega com confiança para esse desafio, que é dos mais difíceis, tecnicamente, pegar o Flamengo no Maracanã. Flamengo, né, a gente tem falado, sofre com muitos desfalques nesse momento. Do lado do Coritiba, os desfalques já haviam nas últimas rodadas, né, então não voltam aí o Tinga, o Maicon, o Keno, jogadores afastados para tratar lesões um pouco mais graves. O Lucas Ronier, ele foi relacionado, volta a ficar à disposição da comissão técnica. Viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, mas é uma tendência que comece no banco de reservas, ou seja, tem até a possibilidade do Fernando Seabra repetir a formação utilizada contra o Bahia na última segunda-feira. É um time que, apesar de uma mudança ou outra a cada rodada, vem ganhando cada vez mais entrosamento, como fala o atacante Pedro Rocha.
A gente vem entrosando cada vez mais, né? Cada jogo aí que a gente vem jogando, a gente tem melhorado, né? Alguns pontos nossos. E a gente tem se entendido ali dentro de campo, não só quem começa jogando, mas quem acaba entrando ali depois na partida. Então essa sinergia que a gente está tendo entre nós aí tem nos ajudado bastante. Eu acredito que dessa forma a gente vai conquistar nossos objetivos.
Pedro Rocha, ele já não marca um gol desde a derrota para o Vitória, né? Ou seja, as últimas três partidas do Brasileirão ele passou em branco, mas melhorou o nível dele de atuações, né? Tem sido elogiado, inclusive com boas jogadas, como fez algumas na vitória sobre o Santos. E uma jogadaça, inclusive, que ele deu gol de presente pro Breno Lopes. E ele, mais uma vez, vai ser o comandante do ataque, né? O homem mais avançado do sistema ofensivo Coxa Branca. Uma provável formação da equipe é essa que começou contra o Bahia, com o goleiro Pedro Rangel, a linha defensiva de JP Sherman, Thiago Coser, Jaci e Bruno Melo. Meio de campo com Thiago Santos, Sebas Gomes e Josué. Mais à frente, Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Ronier voltando, né? Uma possibilidade de uma surpresa que ele aparece na escalação, mas é bem difícil porque perdeu duas semanas de treinamento, não está na condição e no ritmo ideal. E uma dúvida talvez ali na lateral direita, né? Porque o Taverna, cada vez que entra, tá respondendo muito bem. JP Sherman foi titular até por uma hierarquia de elenco no jogo contra o Bahia, mas não conseguiu também fazer uma partida brilhante. Cresce a disputa pela vaga ali enquanto o Tinga estiver afastado. E depois da Copa do Mundo, o Tinga também já vai estar recuperado, provavelmente retoma essa condição de titular. O Taverna, aliás, envolvido numa polêmica, né? Na internet a gente pode falar até especificamente do assunto depois, envolvido indiretamente, porque um cara lá com milhares de seguidores disse que foi ele o culpado pela lesão do Neymar, e aí o menino está sendo atacado, sofrendo hate aí nas redes sociais. A gente até tem um post sobre isso no nosso Instagram, chamando de fake news, obviamente, né? Porque não foi por causa do Taverna que o Neymar se machucou. Aliás, quem quiser confere na nossa página ali no Instagram. Mas no Coritiba ele tá com moral, tá subindo e entra diretamente agora nessa briga aí pela posição de titular na lateral direita, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Coritiba aqui no Esporte TMC. Para Unimed, um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Coritiba. Vamos falar também do Flamengo, o adversário do Coritiba nesse jogo de amanhã lá no Maracanã. O rubro-negro carioca, que venceu nesse meio de semana pela Libertadores da América, garantiu classificação para as oitavas de final. O Robert Souza tem as informações do Mengão. Fala, Robert!
Fala, Portinho, tudo bem? Um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Esportes MC. O Flamengo vai vir completamente... Vai vir, não. Vai jogar no Maracanã, vai para enfrentar o Coritiba completamente desfalcado. Sem nove jogadores convocados para as seleções do Brasil, as seleções do Equador, da Colômbia, diversos jogadores aí que vão representar as suas seleções da Copa do Mundo. Estrela. E o técnico Leonardo Jardim vai quebrar a cabeça aí para poder colocar o melhor time à disposição, né? Contou com jogadores das categorias de base para fechar os treinamentos ali neste último último jogo antes da parada da Copa do Mundo, e o Flamengo vem numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, porque sofreu uma derrota por 3-0 para o Palmeiras no último final de semana, o que aumentou a desvantagem da equipe rubro-negra em relação ao Palmeiras, líder do campeonato. Agora são 8 pontos de desvantagem, e para este último jogo antes da parada da Copa, o penúltimo do primeiro turno, o técnico Leonardo Jardim quer fazer as pazes com a vitória no Campeonato Brasileiro, para também não deixar o Palmeiras ali desgarrar, apesar de que a equipe carioca tem um jogo a menos ainda no campeonato a cumprir. Leonardo Jardim, com o que tem para escalar, deve colocar a campo Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, que vai para apenas o quarto jogo como titular no Flamengo nesta temporada, né? Foi contratado junto ao Internacional, e o Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Everton Araújo e Luiz Araújo. No ataque, Bruno Henrique, Pedro e Samuel Lino. Esse deve ser o Flamengo cheio de desfalques, mas com vários jogadores aí que poderiam ser titulares em diversas equipes do Campeonato Brasileiro. Jogo com transmissão da TMC. O Esquenta começa às 14h e a bola rolando a partir das 4 horas. Você acompanha, né? Esse e os outros dois jogos da rodada aqui na TMC, Portinho.
Valeu, Robert Souza, falando do Flamengo aqui no Esporte TMC, o adversário do Coxa no jogo de amanhã. O que foi, cara?
Ninguém dá bola, é impressionante, né, cara? Impressionante.
Mas o que você quer, meu? O cara veio aqui passar a informação do Flamengo, você fica estrela.
Eu dei boa tarde, ele é boa tarde, Porto, boa tarde.
Ele tava sem fone, cara, pra você não atrapalhá-lo.
Boa tarde, Robert. Oi. Boa tarde, tudo bem, minha querida? Tudo bem, Bernardo? Tudo bem? É o seguinte, boa tarde, Porto, boa tarde, né?
Boa tarde.
Ele, como se não tivesse mais ninguém, mas que assim, o cara começa a entrar no ar, ele muda.
Muda, isso ele é verdade. Muda.
Então era assim, era tipo humildezinho.
Era tranquilinho.
Abriu o microfone, você conhece.
Começou a se alugar.
Abriu o microfone, é o que eu vejo assim, é Serginho e Jairo. Eram gente boa pra cacete. E viraram comentarista, tá aí.
Achei que você ia falar, começaram a falar no microfone, eu falava, então o Jairão não é gente boa faz muito tempo.
Sou teu amigo pra cacete, você fala isso, pô.
Eu conheci o Jairão na clube, cara.
Claro.
Fui visitar a clube ainda.
A gente já andava junto aquele tempo lá.
Uh-huh. No tempo do Marcelinho, que nunca viajou.
Tudo 10, Michele! São 10 dias em que você escolhe se prefere parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão ou receber 10% de desconto no Pix ou dinheiro. Michele, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Jairo Silva, Guilherme de Paula, Serginho Prestes, Robson De Lázari, todos aqui comigo no estúdio da TMC pra gente falar sobre Coritiba e Flamengo. Um jogo dos mais complicados aí pro Coritiba encerrar essa primeira etapa de Brasileirão, hein, Jairo?
É complicado, mas eu disse hoje de manhã e vou ratificar aqui, o Coritiba tem que se apegar muito no que ele tem feito no Campeonato Brasileiro, especialmente em jogos fora, que é não apenas surpreender, mas fazer como surpreender. Não tem vencido os jogos por acaso, por acidente, ele tem vencido os jogos fora de casa, tão difíceis como esse que vem de amanhã lá no Rio de Janeiro, porque joga, porque compete, porque é um time que joga bem ensaiado, bem distribuído em campo. Assim foi contra o Santos naquele 3-0. E é isso que o Coritiba vai ter que fazer. O adversário é difícil, está desfalcado, mas esses desfalques do Flamengo, eu queria ter no meu time, esse time reserva deles, que eles vão botar em campo aí com tantos desfalques. Porque é um time super bom, a qualidade é altíssima. Então o Coritiba sabe o que vai ter pela frente, mas tem que jogar. Não dá para chegar lá no Rio de Janeiro e achar que se perder pro Flamengo tá dentro da normalidade, tá dentro de uma projeção feita lá atrás. Esse a gente empata, esse a gente ganha, esse a gente pode perder, eu acho que não. A colocação do Coritiba, a maneira como o Coritiba está se comportando fora de casa, é possível você encarar qualquer adversário. E esse de amanhã é mais um. Então eu tenho essa expectativa de ver um Coritiba amanhã em campo competindo contra a equipe do Flamengo. A responsabilidade maior, muito embora esteja desfocado, continua sendo do Flamengo. Ele é o vice-líder da competição. Ele não pode perder pontos, senão vai ver o Palmeiras abrindo uma diferença ainda maior. A diferença já é grande pela qualidade dos dois times. O Flamengo não pode perder a chance. Então, ele também tem pressão para o jogo de amanhã. Ele não está à vontade. Eu acho que o Coritiba pode tirar proveito disso. basta ter, fazer um bom jogo. Eu tô confiando demais. Sobre a equipe, a dúvida que o Nicolas traz, a possibilidade do Taverna seguir na lateral direita, ou o Sherman, eu ficaria com o Sherman, vou ratificar o que disse pela manhã, porque amanhã é um jogo para você jogar pelos lados do campo, sem problema nenhum. Não é porque tem que se defender com linha de 4, 5. O Coritiba tem feito isso com os laterais. Já tem o Bruno Melo que faz essa parede atrás, sem o apoio constante. Então libera o Sherman do lado direito. Jogaria também com o Thiago Santos da mesma maneira como vem acontecendo. Acho que o meio de campo do Coritiba se encontrou, se achou, e com o Lavega principalmente, que é a outra dúvida que o Nicolas traz, porque o Rony está voltando agora, e eu vou aqui esconder que eu sou um fã de cadeira do Rony. Eu acho que o Lucas Rony é o melhor atacante do Coritiba, continua sendo, mesmo com o Coritiba tendo se reforçado ofensivamente, mas ainda vejo o Rony como um dos melhores, se não o melhor atacante, mas o Lavega está jogando bem, e aí mexer nesse momento, acho que não seria legal. Deixa ele, esse crescimento do Lavega vai ajudar ainda mais no futuro, quando você tiver o Ronier inteiro, não é? Aí você já tem mais peças para trabalhar, então não mexeria também. Eu colocaria a mesma equipe que jogou a última partida. E eu tenho plena confiança de que esse time no Maracanã pode fazer realmente um bom jogo, a exemplo do que já fez em outros jogos fora de casa.
O Ronier, ele voltaria assim naturalmente à titularidade se o Coritiba não tivesse jogado nada e tivesse perdido do Santos e do Bahia. Aí, pô, ainda bem que vai voltar o Ronier, mas tem toda uma situação de que ficou duas semanas parado, nem participou de todos os treinos dessa semana, e o quadrado ofensivo foi muito bem, tanto contra o Santos como contra o Bahia. Não vejo nenhum motivo para ele voltar imediatamente nesse momento, apesar de, assim como o Jairo, reconhecer todo o talento dele. Mas é um momento ali diferente. Acho que talvez ofensivamente, talvez o melhor momento em produção de gols do Coritiba no campeonato. Dois jogos, marcou 6 gols, e isso aí, a atuação do Lavega, inclusive nas duas partidas, também foi muito importante para essas duas vitórias. Então, nesse momento, eu acho que o Ronier, até pela situação de ter voltado agora aos treinamentos depois de duas semanas, fica no banco, fica como uma opção para parte do jogo, que também pode ser muito importante. Por mais que o Flamengo, sem dúvida, na minha visão, tenha o melhor elenco, não do Brasil, mas da América do Sul, mesmo perdendo 10 jogadores, né, os 9 convocados e mais o Jorginho com fratura no pé, é um elenco assim muito forte, mas tá sob certa pressão, né? Pela derrota que teve pro Palmeiras no Maracanã. Foi apenas a primeira derrota do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro. Empatou outros 2 jogos, mas um foi no clássico contra o Vasco e o outro foi lá no comecinho do campeonato, ainda sob o comando do Felipe Luiz, o empate contra o Inter. Agora, o torcedor lá tá exigindo uma vitória, porque senão o Palmeiras vai disparar de vez na frente no campeonato. O Flamengo ainda tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, então se ele ganhar, ele no mínimo mantém essa distância aí de 7 pontos. Claro, o Coritiba então vai enfrentar uma equipe que eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser a mais propositiva na partida, mesmo com o time quase reserva, tem essa característica. O Leonardo Jardim, inclusive, tem uma característica bem diferente do Felipe Luiz, acho que até mais ofensivo mesmo, e prega assim uma proposição um pouco maior.
Eu acho que eles atacam de maneiras diferentes. Isso. Enquanto o time do Felipe Luiz era mais paciente para encontrar os espaços, o time do Leonardo Jardim, quando recupera a bola,
mais ele direto.
Define mais rápido. Acho que é isso.
E então é um
Mas jogo. Se expõe mais, né?
Se expõe mais. Eu acho que sim, em relação ao Felipe Luiz, sem dúvida.
Eu acho que joga pior. No fim das contas, assim, como um todo, é um Flamengo que joga menos. Continua fortíssimo, né? Se você pegar mesmo o jogo que ele perdeu por 3-0 contra o Palmeiras, a expulsão do Carrascal, ela é muito decisiva. O Palmeiras não tinha passado do meio de campo até ali. E a gente tá falando de 2 concorrentes diretos. Eu acho que o Coritiba, ele precisa também se preparar para passar por esses estágios do jogo. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas existirá esse tempo durante o jogo. Um momento que o Flamengo vai empurrar muito o Coritiba para trás, por isso que o contra-ataque vai ser tão importante.
É, e o Coritiba deu mostras nessa campanha mesmo, em vários jogos, que ele se sente muito bem sendo pressionado, defendendo a área, jogando em linha baixa, e ele, claro...
Talvez o melhor jogo assim, Robson.
Contra o Corinthians.
Exato, isso que eu ia falar.
Ele conseguiu sofrer pouco, ser perigoso, mesmo com uma posse de bola muito baixa. Claro, mesmo o time reserva do Flamengo tem uma qualidade, vai estar o Pedro ali de centroavante. A bola ficar rondando toda hora a tua área ali, uma hora ele vai resolver.
Isso, e o Pedro inventa gol, né? É. Tipo, mesmo quando o time não é super criativo, ele vai lá e inventa um gol.
Mas é assim também que se joga contra o Flamengo. Né? Você tem que tentar tirar os espaços, tentar ter uma linha baixa segura e apostar na tua principal arma, que é o contra-ataque. Coritiba, no primeiro turno, vai fechar a parte fora de casa no primeiro turno nesse jogo amanhã, venceu 4 jogos até agora como visitante. Teve campeonato inteiro da Série A que ele ganhou 1. E lá no sufoco para fugir do rebaixamento em 2022. Em 2023 pode ter ganhado até mais fora de casa, mas a campanha como um todo foi tão ruim que a essa altura do campeonato a gente já tratava que era quase irreversível a situação. Então é uma campanha completamente diferente. Eu até lembrei hoje, a última vez que o Coritiba foi enfrentar o Flamengo no Maracanã. Primeira rodada de 2023, técnico quase demitido, porque o time só vinha de insucesso, foi lá, ficou treinando 1 mês e o time era muito pior do que é hoje, foi lá, tomou de 3-0, o técnico caiu, só para fazer a referência. Claro que tem esse contexto do Flamengo tudo estropiado, é verdade, mas o Coritiba chega nesse jogo numa outra situação, fazia sei lá quanto tempo.
Não, que o Coritiba... clube chega em outra situação.
Outra situação.
Era um misto ali de associação com a SAF, tanto que quem dá a entrevista depois do jogo é o Glenn Steiner, ao lado do
Antônio Oliveira. Bancando o treinador.
Bancando e depois
no outro
demite.
Dia ele é demitido.
Exato.
Mas assim, num todo, é uma...
Passaram-se os 2 ou 3 dias.
Ele mas num todo, assim, Nicolas, sei lá quanto tempo que o Coritiba vai enfrentar o Flamengo no Maracanã com uma esperança de trazer um bom resultado. Nas outras vezes mais recentes, essa esperança nem existia.
E se a gente pensar, né, como se projetava esse jogo, mesmo assim, no ano passado, quando estava desenhado que o Coritiba teria o acesso, você tinha ali um cenário completamente diferente. E a gente está falando de algo que o Coritiba desenvolveu nessa temporada que é disruptivo até em relação à sua própria história. O Coritiba historicamente joga mal fora de casa. Isso é histórico. Claro, se você pegar a maioria dos clubes brasileiros, sempre você vai encontrar aproveitamento menor como visitante do que como mandante. Esse é o normal. Mas historicamente, se você pegar a melhor campanha do Coritiba nos últimos tempos no Brasileirão, na Série A, você vai voltar lá para 2011. Aquele time de 2011 não venceu tantos jogos fora de casa. Aliás, sofria muito, ganhava praticamente todas no Couto Pereira, tinha um aproveitamento ali de G4 e fora de casa foi o que impediu o time chegar até a Libertadores da América, porque se vence, inclusive o último jogo, né, fora de casa contra o Atlético na Arena em 2011, chegaria. Então, historicamente, já é uma trajetória muito diferente do que era. E tem ainda todos os aspectos táticos disso, né? O Coritiba é um time que marcou 9 gols de contra-ataque nesse campeonato, 7 fora de casa, 6 com o Breno Lopes. Se isso vai ser suficiente para derrotar o Flamengo, não sei. O Flamengo continua sendo favorito. O Flamengo, mesmo com esse time tão desfalcado, é um time que tem selecionáveis, né? O Pedro e o Samuel Lino estavam na lista, na pré-lista de 55.
Léo Ortiz também,
zagueiro. Estava
o Royal já passou pela seleção.
Exato. Então, o time é muito forte, né? Talvez o que o Flamengo perca, que ele tem uma vantagem em relação a todos, é o fato das 5 substituições. O Flamengo é muito mais forte do que os outros nessa alternativa. Eu acho que enfraquece. Mas pro Coritiba, cara, a responsabilidade...
Talvez aí, Guilherme, esteja a principal reclamação do Flamengo. Você não ia reclamar tendo o time que tem. Só que as peças de reposição é tudo garoto, tudo buscado agora do sub-20, sub-17, para formar o banco de reservas. Talvez aí resida a principal preocupação do Flamengo.
É que com o Flamengo, eu acho que a gente tem que abordar os aspectos esportivos, mas os políticos também. Flamengo e Palmeiras vivem uma guerra em tudo. eles discordam em tudo, desde gramado sintético até a distribuição de uma formação de liga no futebol brasileiro.
Inclusive, saíram do mesmo bloco, um deles saiu fora, porque eles não se concordavam.
Exatamente, porque...
E aí esse peso... também vai influenciar no jogo de amanhã.
Influencia porque exatamente. O Flamengo está pressionado pelo resultado, influencia na reclamação, porque o Palmeiras, o Flamengo tem essa disputa direta com o Palmeiras e vai pro STJD até para testar politicamente a sua força. Vamos lembrar que algumas semanas atrás, né, o Abel Ferreira ficou suspenso durante 6 jogos do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras protestou no STJD. O Flamengo já teve lá atrás reclamações em relação ao STJD. Então os dois, eles brigam em todos os ambientes do futebol brasileiro. Inclusive nesse, de ter jogadores cedidos para a seleção ou não. E é isso, né? O jogo contra o Coritiba não representa só para o Flamengo o jogo contra o Coritiba. Representa o olhar para Palmeiras e Chapecoense, porque agora tem uma diferença de 7 pontos. Dito tudo isso, olhando pelo viés do Coritiba, que é o que nos interessa mais aqui no debate, o Coritiba tem pouquíssima responsabilidade do resultado.